Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Brasil com Z, episódio de número 105 e um episódio muito especial. Afinal, a gente vai falar das semifinais da Champions League, né? Inter de Milão e Manchester City se classificaram para a final, fazem a final da Champions 2022-2023 no dia 10 de junho e a gente vai contar como foi a trajetória dessas duas equipes então até a final, em especial aí os jogos dessa semana. A Inter de Milão vencendo os dois jogos contra o rival Milan, né? E o Manchester City desclassificando o Real Madrid, empatou o primeiro jogo lá em Madrid e na volta no Etihad Stadium venceu por 4-0. Então, muito papo para conversarmos, né, sobre futebol europeu. Dessa vez, os brasileiros não vão estar em muito destaque, pelo menos destaque positivo do nosso episódio. Afinal, aí só o Ederson que se classificou para a final da Champions League pelo Manchester City, né? Os outros brasileiros acabaram ficando de fora, o caso aí do Éder Militão, do Rodrigo e também do Vini Júnior, além do Júnior Moraes. Júnior Messias.
Messias.
Né? Exatamente. Messias. Bom, já que vocês estão falando, já vou dar as boas-vindas aos meus dois companheiros de episódio. O Guilherme Ferreira, vamos começar por ordem alfabética. Bem-vindo, Gui.
Fala, Léo. Olá para você. Olá para todo mundo que está nos acompanhando em mais um episódio do Brasil com Z. Prazer enorme ser convidado para falar sobre essas duas classificações que espantam alguns fantasmas para Manchester City e para Inter de Milão.
Exatamente, Gui. Sempre um prazer te ter aqui. Afinal, tu é bom de tese, né? E outro cara que é muito bom de tese que está aqui com a gente é o Ian Gastin. Bem-vindo, Ian.
Opa, Léo, obrigado aí pelo convite, um abraço para todo mundo que está em casa. E como o Gui já falou, né, vamos falar bastante aí sobre essa espantação de fantasmas, né, para Manchester City e para o Inter de Milão. Estou empolgado aqui de soltar minhas teses logo mais para vocês.
Uhum. Bacana, Ian. E bom, e além dos jogos das semifinais da Champions League, né, os jogos de volta, a gente vai abordar também um resumão aí das ligas europeias, porque tem quatro ligas europeias, as principais, aí, que podem ser decididas no próximo fim de semana. Né? Premier League, Ligue 1, a Bundesliga e também a Liga Portuguesa. Né? Podemos ter campeões nessas ligas nos próximos fins de semana. Em algumas ligas isso não é provável, né? Como é o caso da Bundesliga, mas isso é um assunto para mais tarde. Né? Vamos falar logo de Champions League. E começando pelo jogo de terça-feira, né? A gente está gravando esse episódio na quinta-feira. É na quinta-feira à tarde, horário europeu, né? Eu e o Ian estamos em Berlim e o Gui está no Brasil. O jogo de terça-feira foi a vitória de 1-0 da Inter de Milão sobre o Milan. Um resultado que, para mim, pessoal, foi justo, né? Pelo apresentado nas duas partidas. Eu queria começar com perguntando para o Ian o que ele achou desse segundo jogo e do confronto em geral, né? Das duas partidas, se ele ficou decepcionado com o Rafael Leão, né? Afinal, o Leão claramente não estava 100%, né? E uma grande semifinal do Lautaro. Ian, tu acha que passou a melhor equipe? Afinal, nos últimos 6 derbys entre Inter de Milão e Milan, a Inter venceu 5 e o Milan venceu só uma partida.
Léo, você começou com o que eu ia trazer aqui desse dado, que realmente nos últimos confrontos, né, do derby de Milão, a Inter tem se saído melhor. E se você analisar assim, o elenco de cada time, eu acho que a Inter tem mais opções do que o Milan. Embora o Milan também tenha um time bastante competitivo, não é à toa que chegou no semifinal de Champions League. Mas eu acho que uma coisa que pegou bastante para essa semifinal foi o fato do Rafael Leão não ter jogado no primeiro jogo, né? Tá machucado, e não estar assim, na ponta dos cascos para a volta. Porque ele é o principal nome desse time do Milan para mim, né? Acho que é o jogador que joga sorrindo, né? Literalmente, né? Como você também falou, observou, né? É o grande nome desse time do Milan, na minha opinião, e acho que jogar sem ele acabou dando um grande problema para o Milan no ataque, né? Faltou aquele jogador, né, que faz aquela transição ofensiva e é capaz de marcar gols e servir seus amigos. E do lado da Inter de Milão, a gente viu um atacante que, né, que desde a Copa do Mundo, que não tem jogado tão bem, que é o Lautaro, crescer, né, nessas semifinais. Eu acho que ele foi o principal destaque, talvez, né, especialmente no segundo jogo, né, mas também fez um bom primeiro jogo, né, no primeiro jogo. Então, assim, eu acho que acabou sendo um resultado justo, pelo que foi apresentado, o Inter de Milão mais consistente, aproveitando, né, não dando mole, conseguindo marcar os gols, e o Lautaro se apresentando aí, né, de forma, acho que eu fazia tempo que eu não via ele jogar, E vai ser interessante ver essa final, né? Porque do outro lado tá o Julian Álvarez, que colocou ele no banco na Copa, né? Então, vai ser interessante ver isso.
Legal, Ian. E Gui, para ti, Lautaro Martínez ou Julian Álvarez, e depois de responder essa pergunta, quero saber o que que tu achou dessa partida aí, Inter de Milão e Milão.
Pô, na Copa esse debate nem existia, para falar a verdade, né? O Julian Álvarez estava jogando muito mais que o Lautaro, mas a verdade é que na Inter de Milão o Lautaro tem mais protagonismo do que o Julian Álvarez no Manchester City, né? Então, nos clubes as situações meio que se invertem. O Lautaro não foi bem lá no Catar, mas ao longo dessa temporada tem sido bem importante para a Inter e foi importante mais uma vez, né? Marcando o gol que praticamente confirmou a Inter no, na decisão da Champions League. Agora, sobre essa partida como um todo, sobre o duelo como um todo entre Inter e Milan, nem parecia que o Milan estava tentando responder, estava tentando se recuperar de uma desvantagem de dois gols, porque o Onana pouco precisou trabalhar, o Onana pouco sofreu poucos sustos ao longo dos 90 minutos dessa partida de volta. Tudo bem, a Inter jogava mais na defesa, não fazia tanta questão de chegar ao ataque, mas o Milan não conseguiu produzir muito, mesmo tendo mais a bola, mesmo ocupando mais o campo de ataque. O Milan criou poucas oportunidades de gol e a Inter foi bem mais eficiente. Quando a oportunidade apareceu para o Lautaro, ele conseguiu converter e, com 1-0 ali, mais ou menos na metade do segundo tempo, a vaga estava encaminhada e o Milan teve ainda menos forças para buscar uma reação. A reviravolta, a virada que a torcida tanto esperava, passou longe de acontecer.
Verdade, e tem outra coisa, né? Eu acho que se tu olha para o banco da Inter de Milão, o banco da Inter é melhor que o banco do Milan, né? Eu até falava antes dos dois confrontos, eu acompanho um pouco mais o futebol italiano, eu acho, em geral, do que a maioria, assim, e em especial a Inter de Milão e o Milan, né? E eu dizia antes do episódio que eu achava que o elenco da Inter e o time do Milan era um time mais consolidado, né? Apesar do Milan ter sido campeão na temporada passada da Série A, eu acho que era um time bom, mas um elenco às vezes um pouco fragilizado. Acho que acabava confiando muito, enfim, na individualidade de alguns jogadores, né? Era o caso do próprio Rafael Leão e do Ibrahimovic em algum momento, e também do Theo Hernandes, né? E na solidez defensiva, né? Eu acho que a Inter tem alguns nomes mais interessantes aí de protagonismo. Eu apostava que a Inter ia passar mesmo. E um grande jogo do Barella também, jogou muito bem. A própria zaga da Inter de Milão foi muito bem nos dois jogos, né? Não levou gol. Então, concordo com vocês, acho que foi um resultado justo pelo que os dois jogos se apresentaram. E para a gente encerrar esse jogo, né? Gui, tu acha que a Inter de Milão tem chance nessa final contra o Manchester City, né? Porque agora eu acho que esse vai ser o tópico a partir de agora até o dia 10 de junho, que quando a final vai se realizar lá em Istambul, né?
É, sem dúvida. E acho que tem chance, sim. Acho que a gente nunca pode descartar uma equipe numa final de jogo único. Sendo jogo único, muitas coisas podem acontecer ali no início da partida que podem mudar totalmente o rumo dos 90 minutos. E se a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar de como a Inter de Milão foi campeã pela última vez da Champions League, o cenário também não era tão diferente. E aqui não estou querendo comparar a qualidade da Inter e do Bayern de Munique lá de 2010 com a qualidade da Inter e do Manchester City agora em 2023. Mas aquela final lá atrás também foi um bombardeio do Bayern de Munique. O Bayern de Munique brincou de perder chances de gol, Júlio César fez defesas importantes e a Inter foi eficiente lá na frente. O Diego Milito marcou dois gols, a Inter de Milão venceu por 2-0 lá no Santiago Bernabéu. E eu imagino que o cenário do jogo nessa final de Istambul vai ser mais ou menos esse. O Manchester City bombardeando, finalizando e a Inter tentando sobreviver e esperando ser eficiente lá na frente. E um outro detalhe, Léo, que acho que vale a pena a gente destacar, ainda mais com o foco que o Brasil com Z costuma dar, né, para os jogadores brasileiros nas ligas europeias, é que a Inter de Milão não tem nenhum jogador brasileiro em seu elenco, né? E tem muito tempo que um time não é campeão que um time é campeão da Champions League sem um jogador brasileiro em seu elenco. A última vez foi o Liverpool, em 2005. A Inter de Milão até começou a temporada com o goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Dalbert, mas o Brazão foi emprestado para um outro time italiano. O Dalbert nem está inscrito na Champions League. Enfim, não tem nenhum brasileiro no elenco da Inter que disputa a Champions League. Se a Inter conseguir se superar e bater essa máquina chamada Manchester City, vai conquistar algo que só que o Liverpool conquistou pela última vez, lá em 2005, levantar esse troféu sem nenhum brasileiro no elenco.
Bacana, Gui. Eu já vou estender a pergunta para o Ian. Ian, o negócio é o seguinte: quem que tu quer pegar na final do Mundial de Clubes, lá no final do ano? Quer pegar Pep Guardiola, né? Para a gente ter esse confronto aí, Guardiola, Diniz, né? O suprassumo do futebol mundial. Ou, de repente, a Inter de Milão vai ser uma presa um pouquinho mais fácil pro nosso tricolor carioca?
Não, cara, não é só o duelo tão esperado entre Pep Guardiola e Fernando Diniz, não. Também temos no ataque, né, o duelo que vai ser muito esperado, de Erling Haaland contra o Germancano, né, as duas máquinas de gols. Não, sacanagem. Brincadeiras à parte, agora
Eu acho que não dá para comparar os dois, né? Cano é muito melhor que Haaland, né? Isso se provou, inclusive, no jogo do Manchester City contra o Real Madrid, no, nos dois jogos, né? Que o Haaland não jogou porcaria nenhuma, com todo respeito ao nosso amigo norueguês, né?
Não, não. Isso aí fica difícil mesmo, porque o Cano é aquele jogador que precisa de dois toques na bola no máximo para marcar, né? Isso aí é. Acho que, de repente, nesse quesito ele leva um pouco de vantagem em cima do Haaland, que às vezes precisa de uns três toques, sacanagem. Bom, Léo, só aproveitando que uma coisa que o Gui falou sobre, né, os focos dos brasileiros que a gente dá, é uma coisa curiosa, né, que a Inter sempre teve uma relação muito próxima com os jogadores brasileiros, né? A gente tem um colega aqui italiano, o Marco, que, pô, cara apaixonado pelo Adriano, assim como todos os torcedores da Inter, né? E daquele time lá que foi campeão em 2009, 2010, a gente tinha três brasileiros, assim, que são da primeira prateleira, né, do futebol. Pelo menos na época, né? Que era o Júlio César, que o Gui falou, pô, na época, para mim, o melhor goleiro do mundo na época, o Maicon e o Lúcio. Para quem é mais antigo, lembra muito bem, mas quem é mais novo, sim, o Maicon e o Lúcio jogaram na seleção brasileira, o Maicon lateral direito e o Lúcio zagueiro. E aí é curioso você ver hoje em dia que a Inter não tem, né? Assim, nenhum brasileiro. O Gui falou aí, né? Eu nem lembrava que o Dalbert tava lá ainda, né? Voltou. Agora sobre assim, o time brasileiro que passar, né, que for campeão da Libertadores, né, se for, né, e enfrentar, acho que todo mundo quer pegar a Inter de Milão, né, isso aí não tem muito mistério, porque, como o Gui falou, concordo plenamente, vai ser um bombardeio do Manchester City contra a Inter, né, que vai tentar se defender como der e apostar em algum, né, ganhar por uma bola aí, um lance do Lautaro, do Dzeko e com o Lukaku, mas com certeza, né, acho que todo mundo. Todo torcedor brasileiro, né, que está sonhando com o título da Libertadores quer enfrentar, né, um time um pouco mais fraco, né? Porque você pegar esse City do Pep Guardiola, né, que lavou a alma depois de ter sido desclassificado no passado, né, também nas semifinais pelo próprio Real Madrid, né, e dar essa sapatada de 4 a 0, né, com direito ao Pep fazer piada depois do jogo, né, igual o Felipe Melo lá na final com o Fla-Flu fazendo 4 com a mão, assim, acho que todo mundo quer escapar, né, do City.
E só para constar, Léo, o crédito rapidinho, essa informação sobre o Dalbert e sobre o Gabriel Brazão eu peguei de uma notícia da ESPN, eu não lembraria de cabeça isso de jeito nenhum.
Ah, viu, Gui? Você é tão brabo que a gente acredita quando você fala coisa, velho.
Ah, tu é o nosso PVC, né? A gente tem que ser franco aqui, mas
Meu
valeu por dar o
Deus.
crédito aí, né, Gui? E, gente, então acho que vamos partir para o jogo que tá todo mundo querendo comentar, né? Que é essa vitória de 4-0 do Manchester City sobre o Real Madrid, porque eu acho que foi um resultado muito simbólico, né? Foi um. Olha, o Manchester City amassou o Real Madrid. Parecia que estava jogando contra um time de segunda divisão no futebol inglês aí numa dessas fases iniciais da Carabao Cup, né? E assim, eu fiquei muito surpreso vendo o jogo, porque a gente esperava que o Real Madrid tivesse algum ímpeto, pelo menos pudesse explorar os contra-ataques, né? Óbvio que esperávamos que o Manchester City fosse se impor, né? Mas assim, o City sufocou o Real Madrid, o Real Madrid não jogou absolutamente nada. Eu acho que o plano, a estratégia do Ancelotti não deu nem um pouco certo. E acho que apareceram alguns defeitos da equipe do Real Madrid, que é essa defesa um pouco mais frágil, né? Um meio-campo não tão mordedor, né? que por certas vezes isso traz alguma vantagem, né? Porque Modric e Kroos são jogadores de muita habilidade e, assim, ofensivamente eles trazem muitos pontos positivos para o Real Madrid, mas quando o Real Madrid não tem a bola e não consegue encaixar esse contra-ataque, acaba ficando muito exposto, né? Que eu acho que foi que acabou acontecendo no jogo de ontem. E o seguinte, né? Dessa vez também o Manchester City não perdeu muitos gols, né? Então acho que foi uma goleada que até ficou um pouco barata pro Real Madrid. Ian, tu vê por aí também como é que tu enxergou esse jogo, as tuas impressões aí sobre essa partida, e claro, dando um destaque aí para os jogadores brasileiros, em especial para o Éder Militão, né? Que marcou gol contra e não teve uma noite muito agradável.
Léo, como você já começou aí, né, falando do Éder Militão, acho que a gente, né, já vem há algum tempo falando que ele não tem ido tão bem, né? Acho que ele tem tido erros em sequência e depois de ter sido alçado pelo Ancelotti como um dos melhores zagueiros do mundo, acho que pesou pro Militão, né? Você mesmo falou aí que na partida de ontem, né, nessa quarta-feira, foi um desastre. Mas eu acho que também foi não um desastre, mas tanto o Vini quanto o Rodrigo, eles não conseguiram, render. O Rodrigo, acho que ainda jogou um pouco melhor do que o Vini, tentou umas jogadas ali pela direita, só que sem, né, como ele diz lá na minha cidade, é cobra sem veneno, né? Os dois aí tentando ciscar alguma coisa, mas sem veneno nenhum. E eu concordo contigo, que saiu, acabou sendo barato pro Real Madrid, porque o Courtois trabalhou, conseguiu fazer algumas defesas, mas poderia, assim, se tivesse tido um resultado mais elástico, também não seria surpresa. E eu acho que acabou assim, ficou uma sensação de realmente lavar a alma, né? Eu até vi uma notícia depois do Guardiola, ele dizendo, né, que falaram que meus jogadores não valiam nada por ter perdido a semifinal, né, no ano passado. Até me lembrou do Ibrahimovic, quando ele sofreu uma das lesões dele no joelho, ele voltou, falaram que eu estava numa cadeira de roda. Assim, não, ninguém falou isso, ninguém falou também que os jogadores do City não valiam nada. É só uma questão assim, que acontece, né? Você é desclassificado, ainda mais jogando contra o rival né, que é o Real Madrid, né, o maior campeão da Champions. É natural que o seu time receba críticas, né? Mas não quer dizer que não vale nada. Mas eu senti que o Guardiola estava bem pegado, até pela história dele pelo Barça, né? E foi bem assim. Sinceramente, eu e você, Léo, a gente apostou, né? Acho que foi eu e você no último episódio apostando no. Não apostando no Real, mas dizendo que é difícil você duvidar do Real, né? Mas essa partida, sim, foi um balde de água fria em quem acha que não dá para duvidar do Real, né? Porque, cara, o Real Madrid parecia um time pequeno do lado do City, assim. Esse que você falou do meio de campo que não mordeu, acho que foi até mais do que isso, assim. O meio de campo não mordeu, o ataque não funcionou, a defesa foi mal. E é o que você falou, assim, expõe um pouco de que o Real Madrid não é um time tão equilibrado, né? Você tem peças ali que quando você perde um jogador titular, né, considerado titular, quem entra, né, Dani Ceballos, esses caras, assim, não conseguem manter o nível do Real Madrid. E expõe também um pouco, né, de que talvez seja uma hora de uma limpa, né? Eu tava conversando mais cedo com o Alê, nosso colega espanhol, que o Real Madrid precisa um pouco de uma limpa. Esse ciclo vitorioso, essas cinco Champions, né, dos últimos anos, acho que está chegando ao fim, precisa de uma renovação. O Real Madrid está fazendo isso, né, contratando jogadores mais jovens, como o Tchouaméni, o próprio Camavinga, mas acho que precisa, assim, dar uma limpa, e talvez até a saída do Ancelotti vai ser bom para isso, trazer um sangue novo para o comando técnico da equipe. Isso para a gente vai ser bom, porque eu particularmente acho que das opções que a gente tem para a seleção brasileira, ele é o melhor, né, a meu ver. Mas voltando ao jogo de ontem, assim, acho que não surpreendeu, a passagem do City, não surpreende, mas surpreende a facilidade, né? Assim, eu confesso que eu não esperava um 4-0, assim. Eu achei que o Real foi presa muito fácil pro City, especialmente por ter, assim, 4-0, que eu falei, ficou até barato, podia ter sido mais, né? Mas se você pegar, né, que embora o Haaland não tenha, né, você até pode falar depois, né, por que o Haaland não rendeu. Mas se você pegar a partida que o Bernardo Silva fez, para mim foi um dos melhores em campo. O próprio Gundogan também jogou demais. Então, assim, acho que a surpresa foi o placar elástico, mas não a passagem do City no final das contas. O que vocês acham?
Acho que as tuas opiniões foram muito válidas, né? E eu até ia aproveitar a tua deixa sobre limpa no elenco do Real Madrid, antes de passar a palavra pro Gui. Gostaria que o Gui falasse o que ele achou do jogo, obviamente, né? Mas também respondesse daqui a pouco essa pergunta do Ian aí. Limpa no Real Madrid, quem é que tem que sair, quem é que tem que ficar, quem é que tu avalia que tem ainda o que dar a mais nesse elenco dessa turma mais antiga aí, né? De Carvajal, Lucas Vázquez, próprio Modric e Toni Kroos, Benzema também, que é um cara que eu acho que essa reta final de Champions não fez lá os seus melhores jogos com a camisa merengue. Gui, responde essa pergunta para nós aí, dá os teus pitacos, as tuas impressões sobre essa vitória 4-0 do Manchester City sobre o Real Madrid.
É uma pergunta difícil, né? Porque são caras que ainda foram muito importantes para o Real Madrid no título da Champions da temporada passada. Luka Modric, Benzema, todos caras com idade mais avançada, mas que há pouquíssimo tempo ainda eram protagonistas. Acho que vai ser algo natural eles perderem espaço ao longo da próxima ou das próximas temporadas. Mas o Ian mesmo citou, o Real Madrid já contratou o Tchouaméni, já contratou o Camavinga recentemente. O Camavinga está jogando como lateral esquerdo, mas imagino que o Real trabalhe isso no mercado para ter um lateral esquerdo mais de ofício e o Camavinga possa voltar para o meio-campo e ajudar de forma mais direta nessa sucessão, né, da dupla Kroos e Modric, agora que o Casemiro já foi embora. Enfim, acho que o Real Madrid faz um bom trabalho nessa renovação. Ele, aos poucos, tem renovado o seu elenco. Vamos lembrar que no ataque você tem o Benzema, tudo bem, um cara mais veterano, mas você já tem Vinícius Júnior e Rodrigo como protagonistas. Acho que podemos usar essa palavra e de uma idade bem. Os dois são bem novos. Então, o Real Madrid acho que conduz bem esse processo de renovação e ela vai acontecendo de forma bem natural aos poucos. E o jogo foi um amasso, né, do Manchester City, principalmente no primeiro tempo. Foi impressionante como o Real Madrid não conseguia sair da defesa. A gente fala sobre como o Real Madrid não conseguia morder o Manchester City, né, quando o City trocava passes lá no campo de ataque. Olhando por outro lado, quando o Real Madrid tentava sair da defesa, o Manchester City mordia de um jeito que era impressionante. Sempre tinha um ou dois jogadores do City próximos do jogador do Real Madrid que tinha a bola, sempre forçando um erro, sempre forçando um passe errado. Eu até vi uma estatística assim surreal. No primeiro tempo desse jogo entre City e Real Madrid, o Ederson teve 13 toques na bola. Benzema teve 10, Rodrigo 11 e Vinícius Júnior 12. É impressionante, o goleiro do Manchester City teve mais toques na bola do que o trio de ataque do Real Madrid. E foi uma goleada justíssima. O Haaland só não balançou as redes, só não foi protagonista porque o Courtois fez pelo menos duas defesas espetaculares, Courtois sendo Courtois. E falei no início do podcast sobre afastar alguns fantasmas, né? No caso da Inter de Milão, são episódios mais do passado, nos dois únicos confrontos entre Milan e Inter em mata-mata de Champions League, o Milan tinha avançado, a Inter finalmente conseguiu superar o seu rival, e no caso do Manchester City, esse fantasma ainda era muito recente, o da eliminação na temporada passada, muito importante para o City, para o Guardiola conseguirem essa vitória tão imponente num palco tão grande.
Bacana, Gui, concordo contigo. Ian, tua opinião sobre essa própria bola que tu levantou, né, de oxigenação no Real Madrid. A gente vê que tá chegando o Jude Bellingham, né, aí nas próximas semanas, provavelmente ao fim da disputa do título da Bundesliga, o Real Madrid deve anunciar a contratação do Bellingham. Não sabemos ainda os valores, deve gerar algo em torno aí de 120 milhões, 150, algo entre isso, né. Além do Bellingham, quem que o Real Madrid tem que contratar aí para que na temporada que vem consiga, né, de fato brigar pelo título da Liga, que não aconteceu nessa temporada, e também chegue com um pouco mais de força na Liga dos Campeões?
Olha, Léo, quem sou eu para falar do Prezi, né? Florentino Pérez, cara que comanda o Real Madrid magistralmente aí já há vários anos. Mas como o Gui observou muito bem, né, que a gente está falando desse processo de renovação que vai ser natural, né? O Real Madrid já está trazendo essas peças. Você acabou de citar o Bellingham, né? Mas eu acho que uma coisa que eu sinto falta nesse elenco do Real Madrid para essa transição é justamente quem vai substituir o Benzema. Porque, beleza, o Real contratou, né, comprou o Endrick, mas o Endrick é um menino ainda. Não dá para ele chegar lá, né, e assumir o posto que era do Benzema. Então, eu acho que seria interessante o Real trazer um atacante, um camisa 9 aí para ser esse próximo goleador, né? depois, né, de você ter tido o Cristiano Ronaldo, depois o próprio Benzema. E esse cara, na real, tava do outro lado do time, né, que eles enfrentaram na ontem, né, na quarta-feira, que é o Haaland. Acho que o Haaland seria o jogador ideal para encaixar nesse ataque do Real Madrid, né? Pô, imagina só, o Haaland no comando do ataque com o Vini de um lado e o Rodrigo do outro. Acho que daria uma liga muito boa, assim, até mais do que o Mbappé, né, que era o sonho, né, do Florentino. Então, assim, eu acho que como não dá para trazer o Haaland agora nesse momento, pelo menos, né, ainda mais se o City for campeão, imagino, né, que vão tentar segurar ao máximo, eu acho que seria uma posição que o Real Madrid tem que olhar bastante, porque no meio de campo, a gente já falou aqui no episódio, né, tem vários jovens valores, tá provavelmente trazendo o Bellingham, né, que acho que vai ser a cereja do bolo desses jovens valores do meio de campo do Real. A zaga, apesar dessa fase do Militão, ainda acho que o Militão é um zagueiro que ele é top class, ele, né, vai se firmar de novo aí, ou voltar a ter esse futebol que a gente sabe que ele pode apresentar. Talvez para as laterais também, né, o Carvajal já não está, né, no auge da idade dele, então seria interessante também trazer um lateral. Mas acho que o principal seria isso, cara, um atacante, um camisa 9, que para mim seria a contratação perfeita, o Haaland, mas dos nomes viáveis, não sei, até o próprio Rafael Leão, que, né, não é esse camisa 9 em si, só que também é um jogador que finaliza muito bem, e tá nesse, né, fica ou não fica no Milan. Mas não sei, o que vocês acham? Eu acho que a camisa nova também seria, se eu fosse diretor lá do Real Madrid, seria o meu foco agora no curto prazo, para trazer um atacante que chegasse para jogar, para substituir o Benzema.
Eu acho complicado, assim, pelo menos para essa janela, a contratação de um atacante para o Real Madrid por conta de como é que vai fazer com o Benzema, né? Eu acho que é difícil tu colocar ele ainda numa reserva. Fica um pouco num limbo, né? Porque talvez seja uma última temporada que ele possa ainda jogar nesse nível top, top, top que ele está jogando. Falando da próxima temporada, né? Mas ao mesmo tempo precisa de um cara à altura para ser substituto, ou pelo menos para rodar o Benzema quando ele precisa de descanso, né? Eu vou ser bem sincero, assim, até um cara que eu acho que o Real Madrid deveria olhar com carinho é o Roberto Firmino, porque é um tipo de jogador que pode jogar como 9 e tem mercado no futebol europeu ainda, é novo, aceitaria daqui a pouco ser um jogador de elenco e não um superstar do Real Madrid. E é um jogador ótimo, né, a nível mundial ainda. Então, acho que vindo de graça, já não vai ficar no Liverpool, pode ser uma opção boa aí pro Real Madrid. Mas concordo, e assim, eu acho que falta pro Real Madrid um pouco de vigor físico também, né? Como trazer esse vigor físico é um pouco complicado, porque o que a gente viu essa temporada, a gente esperava que fosse ver menos Kroos e Modric, atuando no meio de campo. E eu acho que o Tchouaméni não conseguiu confirmar isso muito, né? Ele fez uma Copa muito boa, nos primeiros jogos estava muito bem no Real Madrid também, mas por alguma razão que a gente não consegue saber muito bem, ele não tem sido opção, assim, né? O próprio Rodrigo está jogando, ganhou posição, e o Valverde foi jogado para o meio de campo, com o Kroos fazendo essa primeira função aí, né? O que deixa o time um pouco mais exposto, né? Então, eu acho que assim, com a entrada do Bellingham, é uma situação. Vamos, o Real Madrid precisava de um cara de um pouco de vigor, assim, um substituto mais pro Casemiro, porque o Tchouaméni não tá sendo esse cara por enquanto, né? E eu acho que valeria também o Real Madrid pensar num lateral esquerdo. Tem se falado um pouco no Alphonso Davies. É óbvio que o Alphonso Davies, né, pro Bayern de Munique é um jogador intocável, né? Seria difícil de negociar com os bávaros, hein? Mas Real Madrid é Real Madrid, né? Todo jogador sonha em jogar no Real Madrid. Então acho que são essas duas posições aí que o Real Madrid, três na verdade, né, que o Real Madrid deveria olhar com um pouco mais de cuidado. Um reserva para o Benzema, um jogador para a lateral esquerda, já que o Mendy também não está sendo mais titular, Camavinga está jogando improvisado, e um cara ali para a primeira posição de meio campo, ali um espanador, né? Eu acho que tem. Eu gosto desse tipo de jogador, né? Como eu sou do Brasil. Eu gosto de uma retranca, né? E eu sei também que gosto bastante de uma retranca.
Sim.
Diz um nome aí, quem que poderia ser esse primeiro volantão aí para jogar no Real Madrid?
Casemiro.
Cara, cara, o Gui falou o que eu ia falar, na real, ele já tava no elenco, né? Era o próprio Casemiro, né? Eu acho que desse trio, né, desse lendário trio do Real Madrid, sinceramente, se tivesse que liberar um, eu liberaria o Toni Kroos ou o Modric. É uma questão até de idade, porque eles são mais velhos. Então já estão perdendo esse vigor físico. E assim, cara, você. Assim, me desculpe novamente o Prezi, Florentino Pérez, mas, cara, tipo, liberar o Casemiro, ainda mais para reforçar outro gigante europeu, né? Porque, cara, o Casemiro não ia ficar dando sopa no mercado, não ia voltar pro Brasil. Ele ia jogar em outro time grande na Europa,
Mas é que eu
como
acho que o
seja,
valor que
United.
pagaram por ele foi muito, né?
É, então, mas esse que é o pra mim, o ponto. Eu acho que o Real Madrid não precisa de dinheiro. A questão foi, a alegação foi uma alegação financeira, de que ah, você não consegue fazer dinheiro nem com o Kroos, nem com o Modric. E eles estão jogando bola ainda. Então, quem que sobra? Casemiro, que é no jovem, ainda a gente consegue fazer dinheiro com ele. Mas assim, cara, o Real Madrid não precisa de dinheiro. É o Real
Mas
Madrid,
eu
né?
até acho que não foi tanto uma questão do Real Madrid querer vender. Eu acho que óbvio que no fim das contas eles conseguiram uma boa grana, mas o Casemiro eu acho que queria sair também, queria um novo desafio, né? Pelo menos eu entendi assim na época.
E também porque eu acho que na época também teve um negócio de contrato, né? Que ele ficou um pouco insatisfeito de que o Real Madrid não quis oferecer mais para ele. Teve um lance desse, que ele ficou um pouco decepcionado de como ele estava sendo tratado dentro do clube. Aí achou que seria a hora também de buscar um novo desafio. Enfim, é coisa de futebol, né? Também às vezes o cara quer sair. Só que mesmo assim, cara, eu acho que se eu sou o Real Madrid, eu não deixaria ele ir embora. Mas voltando à tua pergunta, né? De quem é um cara que eu acho que encaixaria. Aí a galera acha que, né, que eu fico puxando a bola pro Fluminense, mas, cara, eu acho que o André é um meio de campo que não de repente para agora, porque ainda precisa se provar mais, mas acho que é um jogador que não só o Real Madrid, mas como clubes que apreciam o futebol bem jogado, devem ficar de olho, porque é um jogador que é muito versátil nessa transição, assim, ele marca bem, também consegue chegar bem no ataque, é um cara que, embora não seja muito rápido, ele tem bastante vigor para marcar. Então, acho que ele conseguiria acrescentar algo para o time do Real, assim, falando de brasileiros, né? Eu não sei que vocês concordam, só estou puxando sardinha. Se pode falar, se eu estiver puxando, pode falar.
Gui, tu acha que o Ia tá puxando sardinha ou não?
Não, acho que não. Acho que o André joga muito, tem um futuro enorme na Europa. Agora, acho que essa derrota gigante do jeito que foi contra o Manchester City dá um pouco a impressão, né, de terra arrasada, de que coisas precisam ser mudadas com urgência. Mas eu gosto de olhar também o outro lado, o lado do Manchester City, porque o Real Madrid não é um caso isolado nessas últimas semanas do Manchester City. O City conseguiu atropelar em questão de semanas Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique. Não é como se o Real Madrid tivesse tido um adversário qualquer pela frente. O Manchester City está atropelando adversários gigantescos e acho que isso é muito impressionante também. Acho que diz muito. Muito mais sobre o time que o Pep Guardiola conseguiu construir do que algo contra o trabalho do Ancelotti e do Real Madrid como um todo. Claro, concordo com vocês que o Real Madrid precisa ficar de olho em renovações na posição de centroavante, nas laterais principalmente, mas é que o Manchester City tem feito qualquer equipe parecer uma equipe de segunda divisão da Inglaterra, e isso também me impressiona bastante.
O que é mais impressionante, né, Gui, é que se tu for olhar no mano a mano dos jogadores do Manchester City, não são caras tão superiores assim ao Real Madrid. É muito pelo contrário, né? A gente foi fazer um mano a mano Real Madrid Manchester City antes dos dois duelos. Courtois é melhor que o Ederson. A zaga do Manchester City, se tu pegar ali, talvez o Rubem Dias seja um cara que jogaria no Real Madrid, mas o resto não jogaria. Quem seriam os jogadores que tu olha para esse time aí, tu colocaria ele no Real Madrid, talvez? Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland e Rubem Dias, esse quarteto, né? E o Bernardo Silva ainda com um pouco de contestação, assim, porque na posição dele ele joga o Rodrigo, né? Então, eu acho que é incrível também como o Pepe Guardiola consegue tirar o máximo de cada jogador dentro do seu sistema ali. E também me impressiona muito como ele consegue manter essa corda tão esticada, que é algo, por exemplo, que o próprio Jürgen Klopp, né, do Liverpool, que eu acompanho um pouco mais, não tá conseguindo fazer, né? Mas, gente, acho que podemos encerrar o papo de Champions League aí para a gente também dar uma falada das ligas, ou vocês têm mais alguma contribuição de Champions?
Só mais uma informação, Léo, relacionada também a brasileiros de um modo geral. Eu falei sobre a ausência de brasileiros no elenco da Inter de Milão, e a Inter de Milão pode se tornar o primeiro time campeão da Champions sem um brasileiro no elenco desde o Liverpool de 2005. Também tomando como base aquela matéria da ESPN que eu citei mais cedo, essa final entre City e Inter de Milão vai ser a final com menos jogadores nascidos no Brasil. Vou falar brasileiros, porque dessa conta são excluídos também, enfim, Deco, Thiago Alcântara. Essa é a final com menos brasileiros desde a final de 1999 entre Bayern de Munique e Manchester United. Naquela decisão que foi vencida pelo Manchester United, a gente não tinha nenhum brasileiro em campo ou no banco de reservas. Dessa vez teremos apenas o Ederson. Ederson, titular do Manchester City. Na última final, a gente teve gol decisivo de brasileiro do Vinícius Júnior. Dessa vez a gente só vai ter um gol brasileiro se alguma coisa muito absurda acontecer.
É, na final passada a gente teve, é óbvio, né? Não pode contar o Thiago Alcântara, mas o Thiago é brasileiro, o Fabinho,
Não, mas a gente conta.
exatamente, tem que contar, né? O Firmino também, o próprio Alisson, e no Real Madrid tinha muita gente, né? Casemiro, Éder, Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior, o Marcelo, né? Tava também naquela, chegou a jogar, não sei se ele chegou a entrar naquela final. É, confesso que eu exagerei um pouco no álcool naquele jogo lá depois que o Real Madrid fez o gol. É, não consigo lembrar de muitas coisas, prefiro esquecer aquele dia. Mas, gente, para falarmos das ligas, começando pela Bundesliga, que aproveitar que o Gui tá falando, aí tá com a palavra, esse fim de semana o Bayern de Munique pode ser campeão da Bundesliga. Não é algo provável, mas pode acontecer. O Bayern é líder da Bundesliga com 68 pontos e o Borussia Dortmund é segundo com 67, um ponto de diferença. O Bayern joga no sábado contra o Leipzig e o Dortmund visita o Augsburg no domingo. Então, se o Bayern de Munique vencer o Leipzig e o Dortmund perder para o Augsburg, o Bayern de Munique já pode ser considerado campeão, vai ser campeão no sofá, né, Gui? A gente já discutiu bastante isso no Papo de Bundesliga, o irmão pobre, digamos assim, do Brasil com Z. Qual a tua opinião sobre isso? Vai dar para o Bayern de Munique ser campeão esse fim de semana ou tu acha que vai ficar para a última rodada?
Eu acho que fica para a última rodada, principalmente porque esse desafio contra o Leipzig é o maior obstáculo do Bayern de Munique nessa reta final, né? A grande expectativa para essa rodada está em torno desse jogo, porque se tem um time com capacidade de tirar pontos do Bayern de Munique nessas duas últimas rodadas, esse time é o Leipzig. Na última rodada, na rodada final, o Bayern de Munique joga contra o Colônia, que também pode trazer dificuldades, mas está um ou dois degraus abaixo do Leipzig. Uma novidade é que o Yann Sommer não vem treinando no Bayern de Munique, não treina pelo segundo dia consecutivo, está com problemas intestinais. Lembrando que o Bayern de Munique já não tem o Manuel Neuer, né, que quebrou a perna. Se o Bayern de Munique precisar ir para campo com outro goleiro, talvez a situação se complique ainda mais.
É verdade, né? Olha, problemas estomacais por 2 dias seguidos não é fácil, né? Ian, já passou por uma situação dessa? Acha que Sommer vai poder jogar? Tu que agora tá especialista em Bayern de Munique, nosso repórter aí que acompanhou. O último jogo que tu foi Bremen e Bayern de Munique, né? Lá em Bremen.
Exatamente, o Yann Sommer jogou, ainda não estava com problemas estomacais. E por experiência própria, eu não sou atleta profissional, ó, depois de 2 dias, né, trocando em miúdo aqui, cagando água. É meio difícil, né? Porque ainda mais para um atleta de elite, esses caras eles perdem muito peso, né? Perdem muito quando ficam sem treinar, sem se alimentar direito. Então, assim, é como o Gui falou, né? Já tá sem o Neuer, né? Sommer veio para poder ser esse cara que vai substituir o Neuer enquanto o Neuer não volta. O cara não joga. Ainda vai pegar um rival, como o Gui falou, né? Nosso especialista em Bundesliga, pô, é o principal, né? Rival que pode prejudicar o Bayern nesses dois últimos jogos da Bundesliga. Então é difícil, né? Se fosse o Yann Gastin, em vez do Yann Sommer agarrando, o Yann Gastin tava fora da partida, não ia ter como jogar, não.
Muito bom, Ian, muito bom. Gui, se não jogar, o Sommer joga o Urras? Ou vai quem para campo?
É, seria o Urras, o goleiro que iria para campo pelo Bayern de Munique. Ele que, enfim, já substituiu o Neuer em outras oportunidades, mas, se eu não me engano, já não disputa um jogo pelo Bayern de Munique há algum tempo. E nesse jogo a gente imagina que o Bayern de Munique vai ser testado, né? a defesa do Bayern de Munique vai ser mais testada. Em rodadas recentes, o Bayern jogou contra equipes da parte de baixo da tabela. Agora é um cenário um pouco diferente. O Leipzig tem Szoboszlai, Olmo, Nkunku no ataque. Enfim, o Bayern de Munique tem levado a melhor, não perdeu para o Leipzig nos últimos 8 jogos. Então, o retrospecto é positivo para o Bayern de Munique, mas é o tipo de jogo que nem um empate é um resultado bom para a equipe do Thomas Tuchel. Então, seria muito importante passar em branco na defesa.
Exato, né? Isso porque os dois jogos do Borussia Dortmund na reta final são jogos mais acessíveis, né? Joga contra o Augsburg e contra o Mainz na última rodada em casa. Então, provavelmente o Borussia Dortmund vai vencer essas duas partidas, né? E o Bayern tem esse jogo super difícil contra o Leipzig, que é o terceiro colocado da Bundesliga. Mas vou fechar aqui a minha tabela do Campeonato Alemão para a gente falar de Premier League. Porque nesse fim de semana, o Manchester City, né? A gente podia até ter falado primeiro da Premier League, já que a gente estava no assunto do Manchester City, porque além de ter passado para a final da Champions League vencendo o Real Madrid por 4-0, o Manchester City pode ser campeão da Premier League neste próximo fim de semana, né? E pode ser campeão, inclusive, perdendo, né? O Arsenal, que é o segundo colocado. Aí vamos só abrir a tabela aqui para falar para vocês. O Manchester City é primeiro com 85. O Arsenal é segundo com 81, são 4 pontos de diferença e o Manchester City tem um jogo a menos que o Arsenal ainda, né? Então, assim, é um cenário muito, muito favorável. As duas equipes aí, Arsenal e City, jogam no domingo. O Arsenal visita o Nottingham Forest, 13h30 de Brasília e ao meio-dia, né, 1h30 antes, o Manchester City joga contra o Chelsea. Então, assim, se o Manchester City vencer o Chelsea, que também é bem provável, o Manchester City é campeão, né? Se não vencer, ainda depende do resultado do Arsenal. Então, assim, eu acho que pelo menos o City vai ser campeão nesse fim de semana. Vocês concordam? O Ia primeiro falar para o Ia agora, já que o Gui começou na outra vez.
É o que você falou, Léo. Eu também acho que vai. E também, se não for nessa rodada, vai ser na próxima. Assim, não tem. Acho que o título já está definido. Resta saber quando que vão comemorar, né? O que é legal desse, né, desse feito, né? Mais esse caneco, né, do Pepe no City, é que o City está em busca da tríplice coroa, né? Então, acho que isso é um feito bem difícil. Se eu não me engano, acho que foram apenas 7 times que conseguiram, né, na Europa conquistar, né?
É,
A Liga
na
Nacional, a Copa
Inglaterra.
Nacional e a Champions.
Na Inglaterra só
E na
foi o
Inglaterra só o
Manchester
United.
United, né? Em 99, né? Inclusive foi nessa ocasião aí que o Gui citou aí no jogo. Foi o jogo com o menor número de brasileiros, né? O Liverpool
Exato.
chegou a batalhar pelo quadruplo, né? Que estavam falando que era Copa da Liga, FA Cup, Premier League, Champions League, mas perdeu a Premier League e a Champions, né? Os dois mais importantes, né? Mas, desculpa aí, eu te interrompi.
Não, mas você veio com informação super legal, mas porque, né, muito se fala, né, aproveitando um gancho também que você botou, Léo, mais cedo, de que, né, desse time do City, né, que se você for olhar, é um time que não é galáctico, né? Assim, galáctico tem só ali, talvez o Haaland e o De Bruyne, mas é um time que o Pepe consegue extrair o melhor de cada jogador, né? Se você pegar o Kyle Walker, por exemplo, que é um lateral, que é um bom lateral, mas, cara, o cara engoliu o Vinícius Júnior. Teve um pouco de trabalho no Bernabéu, só que na volta destruiu, sabe? Então, assim, é um técnico que consegue tirar o melhor mesmo dos seus jogadores. Acho que para mim isso é o grande, talvez uma das grandes características e talentos do Pepe, é conseguir pegar um time e pegar um grupo de jogadores e transformar num time, né? Porque são coisas bem diferentes, né? Você tem um elenco estrelado de craques e conseguir fazer com isso vir um time. E o Pepe faz isso magistralmente, pega jogadores, né? Que você vê, né? 5 anos atrás, que é Bernardo Silva, quem sabe? É um cara que sabe muito tirar o melhor de cada jogador. E pode conseguir um feito inédito, né, na história do City, e virar o segundo time da história do futebol inglês a conseguir uma tríplice coroa, né? Então, caminha forte para isso, inclusive, né? Mas voltando à sua pergunta, se for apostar, eu aposto que vai ser campeão no próximo final de semana. Assim.
Exato. Bom, a gente está com pouco tempo ainda, já ultrapassamos os 46 minutos, 44 minutos de episódio. Próximo fim de semana também podemos ter aí o PSG sendo confirmado como campeão francês. O PSG que está aí em primeiro lugar na Ligue 1 com 81 pontos e o segundo é o Lens com 75. Então são 6 pontos de diferença. Até deixa eu confirmar aqui, que eu acabei não anotando isso, peço desculpa desculpas ao pessoal que está nos escutando. Então, assim, o PSG precisa de um tropeço. Desculpa, pessoal. O PSG precisa de um tropeço do Lens, além de vencer, né? Porque mesmo se vencer, o Lens também pode vencer, daí continua com 6 pontos. E o critério de desempate é o saldo de gols, né? Então, apesar da distância ser muito grande, nos últimos 2 jogos, matematicamente, o Lens poderia ainda ultrapassar o PSG, né? O PSG joga contra o Auxerre no domingo, fora de casa. E o Lens também no domingo vai enfrentar fora de casa o Lorient. Enfim, né, também acho que um campeonato que está praticamente definido. Eu imagino que se o Olympique de Marseille conseguisse ter mantido, né, um pouco mais de desempenho aí e bons resultados nessa reta final, tivesse mais perto do PSG, a gente poderia ter uma briga mais acirrada. Mas não foi o que aconteceu, Gui. Fica de prêmio de consolação, né, esse título da Ligue 1 provável aí para o PSG.
E olha que o PSG ainda se esforçou para dar emoção nessa reta final da Ligue 1, né? Chegou a ter duas derrotas seguidas há algumas semanas para o Rennes e para o Lyon, viu os concorrentes se aproximarem, mas depois emendou uma sequência de vitórias e voltou a encaminhar esse título. A grande questão em relação ao PSG no momento é sobre a próxima temporada já, né? Na última partida a gente já viu a torcida respondendo aos rumores sobre saída do Messi, com algumas vaias para o argentino, não só respondendo a esses rumores, mas também a toda essa polêmica que o argentino se envolveu, indo para a Arábia Saudita sem autorização e, enfim, sendo suspenso pelo clube por conta desse ato. Então, muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer lá em Paris para a próxima temporada.
Verdade, né? Poderíamos ter uma grande reformulação no PSG. O Messi, pelo que a mídia europeia está dizendo, de modo geral, não vai ficar no PSG, né? O provável é que ele retorne para o Barcelona, caso o Barcelona consiga esse sinal verde da La Liga para conseguir registrar o Messi, né? A La Liga tem um fair play financeiro bastante rígido, então o Barcelona teria que realizar algumas vendas, desafogar um pouco também a folha salarial, que é bastante alta, né? O Barcelona está tentando fazer essa equação aí para conseguir registrar o Messi. O Messi que está em fim de contrato com o PSG, né? Acho que é bastante óbvio, né, que ele quer retornar, quer encerrar a carreira dele por lá, ou pelo menos ter uma despedida digna, né, depois do que aconteceu há 2 temporadas. E o Barcelona também, obviamente, tem esse desejo, afinal o Messi é aí o maior jogador da história do clube, né? Barcelona que foi campeão no fim de semana passado, né? A gente acabou não comentando isso também. Mas é Barcelona voltando a vencer a La Liga. E por fim, das ligas europeias, que não é uma liga da top 5, mas é uma liga bastante importante para nós brasileiros, que é o Campeonato Português, né, que o Benfica pode voltar a ser campeão neste fim de semana. E uma situação curiosa, pode ser campeão contra o Sporting no domingo e no estádio do Sporting. Então, Ian, essa situação aí, o que que tu achasse se tu fosse torcedor do Sporting, hein? Que o Sporting provavelmente vai jogar com uma faca nos dentes, né?
Ah, sem dúvida, mas eu pessoalmente aí eu não tenho carinho por nenhum dos dois clubes, porque eu no Portugal tenho um carinho absurdo pelo Porto, o time que eu posso falar que eu torço, que eu acompanho mais, mas cara, é uma situação muito difícil, né? O Sporting, na real, acho que precisa, né? Eu não tô com a tabela aqui aberta, mas o Sporting precisa vencer também, pensando, né, em competições europeias, mas é
Exatamente.
lógico, acho.
Só para eu te ajudar aqui também, que eu te peço desculpas que eu acabei não dando esse contexto, né? O Sport está em quarto lugar com 70 pontos, em terceiro está o Braga com 74, né? Então, nessas últimas 2 rodadas é bem improvável, né, que o Sporting consiga. São os 3 primeiros colocados que vão para a Champions League, é bem improvável
Exato.
que o Sporting consiga ultrapassar o Braga, mas eles precisam desesperadamente da vitória. E só para completar, o Porto está com 79 e o Benfica com 83, né? Faltando 2 rodadas para o fim. Então, é claro, depende do resultado do Porto também o Benfica. Dependendo do resultado do Porto, o Benfica pode ser campeão mesmo por antecipação, né? Se o Porto perder para o.
Famalicão,
Deixa
se não me engano. Não.
eu. Exato, exatamente. Se perder para o Famalicão, o Benfica já é campeão automaticamente. Continua, desculpe.
Não, mas é isso, é que eu lembrava, não lembrava exatamente a posição, mas que o Sporting precisava da vitória porque, né, tá ainda na briga lá para ver se consegue se classificar para competições europeias. Mas, cara, o principal certamente é você impedir que o seu maior rival seja, né, levante um caneco na tua casa, né? Isso a gente aqui, né, por causa do nossos amigos portugueses, a gente acompanha, né, um pouco do noticiário português, e a gente vê, né, que o pessoal do Sporting está preocupado, né, com E isso acontecer inclusive, motivo de cobrança da torcida em cima do Amorim, que vem, né, não sendo mais uma unanimidade entre os torcedores do Sporting, especialmente depois que ele começou a ter o nome linkado para substituir, para ir para a Premier League, para treinar o Tottenham, né, ou o Chelsea. Ele anda passando com um tipo de desgaste, mas o principal é, cara, não vamos deixar o Benfica levantar o caneco em casa, né, na nossa casa. Então, imagino que na Lisboa, que não é uma cidade grande, né, assim, em termos de tamanho, que eu digo, deve ser uma coisa bem complicada você deixar, né, o pessoal ser campeão na tua casa, aquela festa na cidade. Então, né, acho que vai ser o principal peso
Torcida
em
do
jogo,
espanhol que eu
né.
diga.
Então, acho que o principal motivo da motivação vai ser, não vai ser nem as vagas das competições europeias, mas sim evitar que o Benfica levante o caneco na casa deles.
Bacana, bacana. E pessoal, já que estamos chegando aos finalmente, a gente fazia aquela brincadeira, né? Elegeu o melhor e o pior brasileiro da semana. Acho que dessa vez a gente tem muitas opções, tanto para melhor quanto para pior. Gui, já que tu tá quietinho aí, vou começar contigo. Quem é que é o teu melhor brasileiro da semana no futebol europeu e o pior?
Pô, de melhor eu vou com o Ederson. Ele nem precisou ser tão exigido nessa semifinal contra o Real Madrid, mas quando precisou aparecer, ele foi bem. O Real Madrid estava morto na partida, mas precisava só de um lance para renascer. E o Ederson impediu que isso acontecesse em uma ou outra jogada. Como pior, vou com o Rodrigo, vai. Ele e o Vinícius Júnior não tiveram boa atuação contra o City, mas enfim, vou com o Rodrigo.
Legal, eu fecho contigo também. Melhor, eu vou de Ederson e para pior da semana, eu vou de Éder Militão. Até ia voltar no Vinícius Júnior, mas para mudar um pouquinho, eu vou de Éder Militão. Ian?
Ah, eu vou te copiar, Léo. Eu já tinha separado aqui o Ederson como melhor, porque acho que, né, a gente não tem tantas opções aí para poder colocar, porque acho que a Champions é o campeonato de mais peso, e eu concordo muito com o que o Gui falou, né? O Real Madrid, ele às vezes precisa de um lance para renascer, né? E o Ederson não deixou isso acontecer, então acho que merece nossa honraria. E de pior, cara, eu ia votar no Militão também, porque, né, partida desastrosa, né, contra o City, mas para dar uma trocada, eu elogiei o Júnior Messias no episódio passado, né, pela história dele, né, na temporada 2018, 2019, tá jogando a quinta divisão, na quarta divisão, sei lá, da Campeonato Italiano, e depois, né, 5 anos depois, está disputando a semifinal de Champions League, mas ele teve chance de jogar na terça-feira como titular, jogou nada, acabou indo, né, tendo uma atuação bem apagada. Eu vou de pior da semana, eu vou de Messias. O Messias foi o pior.
Legal, Ia. Bom, Gui, dá o teu tchau aí pro pessoal, teu último recado antes da gente encerrar o episódio.
Pô, obrigado, Léo, mais uma vez pelo convite para participar do Brasil com Z. Na expectativa agora para essa final, né, de Champions League, será que a Inter vai conseguir surpreender todo mundo? Abração para você, para o Ian e para todo mundo que nos acompanhou.
Legal, Gui. Abraço para ti também. Ian, está contigo a palavra aí para encerrar o podcast.
Ah, queria agradecer aí de novo, mais uma vez, pelo convite, a paciência da galera aí com as minhas asneiras durante o episódio. E concordo com o Gui. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer nessa final aí. E eu reforço a minha torcida pela Inter de Milão para ser melhor para o Brazuca, se for um Brazuca campeão da Liberta no Mundial.
Bacana, Ian. Então tá, pessoal, a gente agradece, né? O terceiro agradecimento aí agora é o meu, por você que nos ouviu até aqui. Esse episódio de número 105 do Brasil com Z. Então a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Tchau!